Muito bem, o deputado NVR, do PT do Paraná, restabeleceu o contato conosco. Eu agradeço muito pelo esforço dele para voltar aqui à nossa transmissão. E a gente estava ouvindo, então, a matéria da Silvia Miranda, Silvia Munhato, perdão, sobre o imposto de renda, uma das propostas encaminhadas pelo governo. Deputado, essas mudanças propostas pelo governo, por exemplo, por um lado, reajustando a faixa de isenção em 31%, mas reajustando as demais faixas em apenas 13%, entre outros pontos. Qual a avaliação que o senhor faz dessa proposta encaminhada pelo governo?
Eu acho um bom início. Estou usando esse termo mais de bom início, porque ele é insuficiente em muitas coisas. Nós já tivemos aqui, conversando, Márcio, ouvintes, sobre a reforma tributária. O Paulo Guedes havia anunciado que ele faria uma reforma tributária em 3 etapas. A primeira ele apresentou, que está parada, que é aquela contribuição de bens e serviços, que teria uma taxa de 12%. Deu muita polêmica, está parada na Câmara, lógico, a pedido dele. Este aqui seria o segundo ponto, né, do que ele anunciou, que seria a parte do que se refere ao imposto de renda. É claro que o que foi muito bem explicado aí pela jornalista, tem avanços quando você fala em melhorar a tabela de renda, do imposto de renda de pessoas físicas, porque hoje ele atinge setores muito baixos, pessoas que ganham muito pouco pagam o imposto de renda, em uma tabela que ela é historicamente injusta, em termos percentuais ou em termos relativos. O que você tem é que a nossa tabela de imposto de renda cobra menos de quem ganha mais, cobra mais de quem ganha menos. Entretanto, é importante fazer uma relação. Primeiro, vai cobrar sobre juros e dividendos. Isso é positivo, claro que é. Na medida em que permite a correção do valor do imóvel e tributa apenas em 5% da diferença, né, do lucro, queira chamar. Também é positivo. Mas aí eu me pergunto, se houve uma decisão de tributar em 20% o lucro do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido, por que sobre as aplicações também não cobrar 20%, cobrar só 15%? Porque a aplicação, quem é que aplica? Esse discurso de que é um discurso norte-americano, tá? De que quem aplica são aquelas senhoras idosas que põem seu dinheiro no fundo. Isso é coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos. Aqui não é. O pessoal lê um livro americano e fica achando que está aqui. Não podemos tributar porque são aquelas senhoras aposentadas que contribuem. Bom, hoje em dia, senhoras aposentadas têm muito mal o que comer. Portanto, nós tínhamos que aumentar a tributação sobre as aplicações. Porque, afinal de contas, é ali que está a concentração da riqueza. Nesse sentido, conheço do 2337, acho que é um avanço, entretanto, ele é insuficiente.
Pois é, deputado, o senhor considera que poderia avançar mais? Por exemplo, essa correção de 31% na faixa de isenção do imposto de renda. Auditores fiscais avaliam que nos últimos anos essa defasagem é de 113%. Seria possível avançar mais?
Seria possível avançar mais. Eu quero dizer uma coisa assim, bem simples. O governo, ele tem arrecadação, ele cobra impostos, cobra contribuição, ele cobra taxas. Agora, ele tem uma terceira fonte de arrecadação que chama-se inflação. É um ótimo negócio, afinal de contas, os salários, mesmo que mal corrigidos, têm uma média de 5, 4, 5% de correção ao ano. Quando ele não corrige a tabela do imposto de renda, ele aumenta a arrecadação. Então, é uma tributação sobre a inflação, ou seja, o trabalhador, quando ele perde, quando a inflação é maior do que a correção de salário, e ele ganha como prêmio o aumento de recolhimento do imposto de renda. Nesse sentido, era possível sim. Claro, numa conjuntura como essa, eu até compreendo que não daria para dar uma correção de 100%, mas poderia muito bem fazer um projeto único, com uma correção este ano de 50% e o ano que vem de 50%. E com isso, e aumentando a tributação sobre as aplicações. Olha só essa conta. A pessoa pode até dizer o seguinte, mas as aplicações são poucas pessoas. O imposto de renda são muitas. Só que o valor recolhido das pessoas do imposto de renda da pessoa física são valores pequenos, de pessoas que ganham muito pouco. Se você as isenta, por exemplo, coloca aí uma correção de 50%, o que você não cobra do imposto de renda dessas pessoas transforma-se em consumo. E ao transformar-se em consumo, ativa a economia e pelo menos 20% a 30% disso que consome volta na forma de imposto. É importante sempre lembrar disso. Quando o governo corrige em 31% da tabela de imposto de renda, ele recebe os mesmos 30% que hoje, em torno disso, a cobrança de impostos sobre bens de consumo, vai voltar para o caixa do governo. Então, o governo não perdeu nada. Não perdeu nada. Agora, se você corrige um valor maior, e para recuperar essa caixa, para a dificuldade das contas hoje, aumentasse para 20% da tributação sobre investimentos, você teria até uma vantagem na arrecadação. Portanto, é possível. E eu entendo que aí tem uma decisão, se me permite o termo, eleitoreira. Ela é eleitoreira na medida em que o governo ele dá 30% só de correção na tabela de imposto de renda das pessoas físicas, portanto, aos mais pobres, faz um pouco a alegria dos pobres, aumenta um pouco, muito menos do que isso aumenta os ricos, porque, na verdade, esse cálculo médio de até 22,5, que ele unifica para 15, ele pode diminuir, está diminuindo esse valor. Então, ele diminui do rico, né, e mantém o pobre como está. Ou seja, se você fizer essa conta simples, só nesses dois exemplos, nós temos que o pobre teve uma redução de desvantagem, vou repetir, tá? Uma redução da desvantagem que ele tinha e o rico teve vantagem. Infelizmente, esta é a verdade.
Agora, deputado, o senhor citou também essa questão da taxação de lucros e dividendos pagos para pessoas físicas, o que não acontece no Brasil desde 96. Isso pode ser o início de uma política tributária que vá taxar efetivamente os rendimentos do capital, dos investidores, dos rentistas no país?
Pode sim. Aliás, é um bom pontapé inicial. Eu, particularmente, sempre defendi isso. Acho que é muito importante você tributar lucros e dividendos, juros e dividendos, sobre o capital próprio, que é um absurdo, né, você isentar isso. E o resto do mundo, eu quero destacar, que o resto do mundo já tributa isso. São pouquíssimos países do mundo, entre eles era o Brasil, que isentava esse tipo de especulação. Isso aí permitia muita, não é fraude, mas alternativas para não se pagar imposto. Não é, Márcio? Porque pense bem, ao invés de você retirar o recurso da sua empresa na forma de prolabore, que seria o salário do empregador, e com isso pagar o imposto, tira na forma de lucro, né, ou de juros, e não pagava imposto nenhum. Então, nesse sentido, é uma forma de tributar faixas mais altas de salário. É um bom início. Por que eu estou dizendo que é só um bom início? Porque no resto do mundo já existia isso, e um grande número de países do mundo hoje está tributando mais o patrimônio, as grandes fortunas, para enfrentar essa crise que vive no mundo todo por conta da Covid-19. Então, enquanto nos outros países já se cobrava isso e aumentam os tributos sobre os ricos, aqui no Brasil apenas se diminui esse atraso tributando esse setor. Mas ninguém fala ainda em tributar os mais ricos ou aumentar de forma mais firme, mais sistêmica, lucro do mercado financeiro e do grande capital.
Agora, deputado, essa parte da reforma apresentada na semana passada, somando-se ao que o governo entregou na primeira etapa da reforma, no meio do ano passado, criando a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, essa é uma reforma tributária adequada para o país? Acrescentando essa defesa que o senhor falou da tributação dos mais ricos também?
Olha, não é o suficiente, é absolutamente insuficiente. Nós temos hoje, na Câmara dos Deputados, uma proposta de reforma tributária que foi assinada pelo deputado Baleia Rossi, que está sendo debatida. Aliás, já está pronta para ser votada. Ela não é uma reforma tributária, ela é uma reforma administrativa da política tributária. Ela torna o recolhimento de tributo mais ágil, faz com que as empresas economizem em contadores, técnicos para apurar os tributos, mas ela não cria uma justiça tributária. O Senado também tem uma proposta de reforma tributária assinada pelo ex-deputado federal Raul. Essa proposta que está na mão do Senado é muito parecida com a proposta que está na Câmara. É uma proposta que inova, que avança no que se refere à administração dos tributos, mas não cria uma justiça tributária. Os partidos de esquerda de oposição apresentaram uma emenda ao projeto aqui na Câmara dos Deputados, projeto que é apresentado pelo deputado Baleia Rossi, que cria uma política tributária solidária. Essa sim, aproveitando-se das experiências do resto do mundo, tira a tributação sobre o consumo, aumenta a tributação sobre o patrimônio, sobre o capital, sobre a renda, distribui de forma mais justa os resultados dos impostos e a quem deve ser aplicado esse imposto. O que está sendo apresentado pelo governo? Aquele que cria CPS. Por que está parado? Porque, na verdade, o setor de serviços vai sofrer uma alta de tributação gigantesca, enquanto o setor da indústria fica bem atendido. Por que está parado? Por pressão desses setores. Não creio que essa proposta número um ela deva avançar, porque o lobby do setor de comércio, prestação de serviços, sendo mais específico, é muito grande, tanto que está parado desde o ano passado, nós estamos no mês de junho de 2021. Este segundo me parece que tem chance de avançar. Por quê? Porque ele ajuda o mercado financeiro está feliz, na média diminui um pouco os seus tributos, o setor especulativo ganha, e dá uma pequena ajuda para quem ganha menos. Então, eu entendo que essa política, ela pode, que a parte 3 da apresentação do Ministério da Fazenda, ela pode avançar, no que se refere aos impostos. Agora, ela tem chance de avançar e eu espero que as emendas que os partidos que compõem a oposição apresentarão emendas que possam avançar no que vem. Isso implica em melhorar e ampliar a correção da tabela do imposto de renda, em tributar mais o capital especulativo e o patrimônio e tirar tributação de quem ganha menos e dos bens de consumo daqueles que também têm um salário menor. Isso, essas emendas irão contribuir em muito para que a economia volte a crescer.
Agora, deputado Enio Verri, o senhor considera que é possível, dentro das discussões, chegar a um consenso, trazer partes desse projeto que está no Senado, parte do projeto que está na Câmara e parte do que o governo apresentou com as emendas que a oposição pode propor a essa matéria?
Eu acho que é possível um avanço. A palavra consenso ela é muito difícil no Congresso Nacional. Imagine no caso da Câmara dos Deputados. Somos 513 parlamentares, são mais de 20 partidos. Cada partido tem um programa de governo. Nós temos parlamentares de extrema direita a parlamentares de extrema esquerda. Então, o consenso ele é raríssimo. Acontece às vezes, mas é raríssimo. No que se refere à política tributária, eu não creio em consenso. Mas eu creio em algum avanço. Eu creio que o debate que se faz no Senado pode levar alguns acordos positivos, não ideal, mas positivos. A Câmara, o que nós temos apresentado lá, tanto no que se refere à proposta do deputado Baleia Rossi, como a emenda apresentada pelos partidos de oposição, somado o que foi apresentado agora pelo governo, acredito que nós tenhamos alguns avanços que podem proporcionar uma melhor distribuição de renda. Agora, isso é resultado de muito debate. O meu receio, e ainda é receio, isso não é certeza, é que o tempo que temos ainda esse ano será o suficiente. Porque tudo que se refere à política tributária, você aprova um ano para aplicar no ano seguinte. Nós estamos encerrando o primeiro semestre deste ano, numa época onde as sessões não são presenciais, por motivos óbvios. Então, a construção de acordos é mais difícil. Agora, se houver boa vontade do conjunto do Congresso, é possível apresentar bons avanços para a população a partir do ano que vem.
Também nós conversamos, então, com o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, a respeito da segunda etapa da reforma tributária que foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional na última semana. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por suas opiniões para esclarecer um pouco mais esse tema que interessa a toda a sociedade. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e todas.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, aqui no painel eletrônico.